Bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, o podcast Sismar. E hoje vamos sismar sobre as construções. Eu sou Alexandra Carvalho.
E eu sou a Mónica Amaral Ferreira. Hoje vamos sismar com a Cristina Oliveira, professora na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, Instituto Politécnico de Setúbal, é engenheira civil, sendo as suas principais áreas de atividade a análise do comportamento das estruturas e o reforço sísmico.
Bem-vinda, Cristina. É um prazer ter-te cá.
É um prazer. Cristina, nós vivemos em Portugal, é um país com atividade sísmica, e a maior parte do nosso parque edificado poderá estar sujeito a esta ação, portanto pode vibrar com o sismo. Consegue explicar-nos o que é que acontece aos edifícios quando a terra treme, quando há um sismo?
Ok, então quando nós temos um sismo, isso corresponde a uma vibração do solo. E estas vibrações podem ser horizontais ou verticais, sendo que a maior parte são horizontais. E quando nós temos esta vibração, temos que pensar numa aceleração que é introduzida na estrutura, na base da estrutura. Esta aceleração depois vai ser transferida para os vários elementos estruturais, pelos pilares, pelas vigas, até toda a estrutura, e toda a estrutura vai ficar a vibrar. Quanto maior a aceleração, maior a vibração que se vai sentir. É claro que depois existem estruturas que estão melhor preparadas para os sismos e outras que estão menos preparadas.
Mas os pilares e as vigas dizem que têm que vibrar. Mas têm que vibrar como as árvores, quando há assim muito vento, têm que se deformar, acompanhar e não se partir. O que é essa deformação?
Os elementos verticais são, efetivamente, aqueles que vão responder à ação do sismo e têm que estar preparados para ter um compromisso de ductilidade que permita a deformação e de resistência.
Portanto, eles têm... A ductilidade é a tal capacidade de estrutura se deformar.
Exatamente. Portanto, têm que deformar, sim, mas têm que resistir também às forças que vêm do sismo. Portanto, têm que ter as duas capacidades. Nós queremos estruturas que tenham bastante ductilidade para poderem deformar significativamente, sem quebrarem, não é? Sem partirem.
Portanto, nós construímos as nossas casas de acordo com o que já se conhece sobre o modo como elas se comportam face à ação sísmica, mas na realidade esse conhecimento não é desde sempre, não é? Se calhar há 40 ou 50 anos não sabíamos tanto como é que era o comportamento das estruturas, não sabíamos construir as nossas casas para serem bem comportadas em relação a um sismo. Este conhecimento começou quando? A partir mais ou menos de que ano é que nós podemos aceitar que as nossas casas são construídas de maneira que resistam a sismos?
Ok, isso dá uma resposta bastante complexa.
Temos tempo.
Porque na realidade, para nós falarmos da resistência sísmica dos edifícios no nosso país, em particular na cidade de Lisboa, temos que ir sempre ao sismo de 1755. Que é aí que onde começa a engenharia sísmica. Na realidade, começa a engenharia sísmica em Portugal e também na Europa. Portanto, é um marco que sem dúvida, histórico, em que foram desenhadas as primeiras construções, as construções pombalinas, da gaiola pombalina, que têm uma resistência muito significativa e, se não tiverem tido alterações significativas, ainda hoje, conduzem a uma resistência que não é de desprezar, é uma resistência boa.
Daí que vem a cruz de Santo André, que as pessoas, muitas já ouviram falar,
exatamente,
não é? Desse tipo de construções.
Por causa do tal triângulo, que é a única figura que trouxe de forma.
E permite o contraventamento, ou seja,
exatamente,
permite o bloquear das várias vibrações nas direções. Por isso é que se chama gaiola, porque consegue fazer este bloqueio nas duas direções. Agora, o que sucede é que estas construções antigas, com o tempo, foram vendo algumas alterações, nomeadamente se nós pensarmos ali na Baixa Pombalina, onde estão as lojas, houve muitas lojas que foram introduzidas que estavam muito preocupadas em ter open spaces e tiraram a paredes.
Ficam pisos vazados,
Ficam pisos vazados e retirar essas paredes, estamos a retirar a resistência. Também muitas vezes pessoas que compram as suas edificações e que querem salas maiores e que, naturalmente, querem ter algumas salas maiores e veem casas naquela zona que são muito atrativas, também querem fazer estas obras sem ter a verdadeira consciência da influência que isso pode provocar na estrutura e no comportamento da estrutura para um futuro sismo. E, portanto, temos essas construções que vêm desde 1755. Depois houve um período em que houve um esquecimento da construção antissísmica, E só retomamos esta preocupação na década de 60, com o primeiro regulamento em que efetivamente estamos a considerar a ação sísmica nas construções.
Primeiro regulamento que foi em 58, é
isso? Foi em 58, exatamente.
Mas que ainda não era assim muito exaustivo, talvez.
Não, ainda não era. Foi a primeira introdução da ação sísmica no cálculo das estruturas. Depois sofreu nova alteração em 83.
Uhum.
E agora, mais recentemente, nós temos os eurocódigos, portanto, a regulamentação europeia, eurocódigos estruturais, em que tem uma ação sísmica mais intensa, em que estamos a considerar uma aceleração mais elevada do que era considerada anteriormente. Mas não acaba aqui, porque existe uma aprendizagem contínua e sempre que existem sismos novos, quer no mundo inteiro, quer aqui, nós vamos sempre incorporar esses novos ensinamentos em novos regulamentos.
Isto faz-se ao nível do projeto.
Ao nível do projeto, exatamente.
E, portanto, acreditas que os nossos projetistas estão devidamente ensinados e conscientes do regulamento e, portanto, que em consciência aplicam sempre o regulamento?
Existem aqui vários fatores. Os projetistas, do modo geral, nós temos muito bons projetistas e têm conhecimento sobre o que existe nos regulamentos. E, de um modo geral, os projetos são bem feitos, estão bem pensados para a ação sísmica. No entanto, quando depois passamos para a construção, às vezes há pormenores que são esquecidos, pormenores que parece que que são detalhes, uhum, que não têm qualquer influência, mas que depois podem condicionar todo o comportamento. E muitas vezes em obra existem problemas que são facilmente solucionáveis, mas que ainda não existe o cuidado completo que poderia haver.
E como não há fiscalização, portanto, as coisas passam, a menos que tenham lá um engenheiro sempre...
Não há fiscalização.
Presente, não é? E alerta.
E deveria haver fiscalização dos dois lados. Ou seja, fiscalização da obra, uhum, mas também fiscalização do projeto. Exatamente. Ou seja, haver algum controle do projeto. Do modo geral, e efetivamente os nossos projetistas são bons, mas, como em todo o lado, há projetos que podem sair menos bons. E é sempre bom haver um segundo olhar. E, portanto, deveria existir aqui um controle do projeto, uma revisão de projeto. Por parte da Câmara, por parte da Ordem,
do
dono de obra. Portanto, assim como há a fiscalização da obra, também deveria haver uma revisão de projeto, sem dúvida, para garantir que tudo corria sem problemas.
Portanto, isso deveria ser legislado. Isso,
sim,
era uma obrigatoriedade.
Sim, sem dúvida.
Portanto, isso deveríamos alertar a classe política para esse problema?
Sim, sem dúvida. Existem dispositivos que podem ser colocados na lei, de modo a obrigar que isto ocorra sempre. Neste momento, os engenheiros projetistas fazem o seu projeto e assinam, por sua honra, que aquele projeto está bem feito. E, de um modo, só em projetos muito importantes é que vai haver a revisão de projeto. De modo geral, não existe. Era importante que isto fosse legislado de uma forma sistemática para acontecer para todo o país, não é só para Lisboa, mas para todo o país.
Portanto, só para resumir, para não nos perdermos aqui com as datas, temos 1755, começa a engenharia sísmica, não é? E as casas a serem construídas para resistir ou para se comportarem melhor face à vibração sísmica, depois 1958, 1983 e agora 2019. Mas a população não tem percepção da exposição ao risco, nem exigente com o mercado. Por exemplo, agora há a crise da habitação, queremos ir comprar uma casa ou alugar uma casa, estão a preços completamente exorbitantes, e edifícios que nós contamos na área, não é? Até conseguimos perceber que se calhar não tem um bom comportamento se houver um sismo de uma magnitude moderada. Mas a pessoa preocupa-se muito quando vai comprar ou alugar a casa com as louças sanitárias, com os rodapés, os torces, os roupeiros são embutidos, enfim. Mas não pensa sequer se tem um garante quanto à segurança da estrutura, porque acha que...
Acredita que são bem construídas.
Eu também acredito, mas se calhar nas construções mais recentes. Mas se eu tivesse uma casa de 1910, um leiloeiro, com 100 anos, eu acho que é como uma pessoa, não é? Não vai, não está aí para nova. Portanto, não achas que as pessoas desconhecem completamente este problema e que está a comprar gato por lebre, não é? Porque diz que a casa foi remodelada, mas só pintaram e abriram as tais paredes que diz que torna a casa mais vulnerável. Portanto, não deveríamos, quando vamos fazer a escritura ou o contrato de aluguer, haver uma certificação, uma espécie de masai, alguém que dissesse, olha, esta casa de
se calhar nós de deveríamos ser mais exigentes, logo.
Sim,
não nós informámos eventualmente.
Eu acho que a população, de um modo geral, acredita que nunca na vida seria colocada à venda uma casa que não oferecesse resistências estrutural necessária.
Há tal falsa sensação de segurança.
Exatamente. Mas isso não é verdade. Há muita casa à venda com fortes problemas estruturais e que se acontecer um sismo, até pode ser não muito intenso, a casa vai ter problemas muito graves.
Então o que é que nós devemos fazer, Cristina? O que é que tu achas que nós devemos fazer para evitar isso? Eu vou comprar uma casa, se calhar devia informar-me primeiro como? Sobre o projeto, perguntar à Câmara se está construída de acordo com a regulamentação. Eu, como...
A regulamentação de que ano, não é?
De que ano, exato.
Bom, essas perguntas, se forem feitas, a Câmara irá dizer que sim, que está construída segundo a regulamentação, na data que foi construída, porque efetivamente a Câmara aceitou sempre os projetos relativamente à data em que foi construída. Mas se nós pensarmos no conhecimento que agora nós temos e conseguimos verificar que o que foi feito anteriormente não está adequado aos dias de hoje, as casas não estão preparadas.
Então, mas eu deveria o quê? Pedir para alguém ir estudar a vulnerabilidade daquele edifício antes de comprar?
É claro que
fica um papel complicado para quem vai comprar, exatamente. Não é? Como é que nós podemos ser mais exigentes?
É claro que
mas também é um investimento de uma vida, não é?
Sim, portanto, é isso. Mas como é que nós podemos ser exigentes para que
casas
a comprar?
Mais antigas e que podem estar sujeitas a problemas? Porque temos que pensar, não tem só a ver com a casa que... Por exemplo, eu quero comprar um apartamento. Então olho para aquele apartamento e vou ver se o apartamento está adequado ou não está adequado. Mas se eu quiser saber se o edifício está preparado, eu tenho que perceber o que é que aconteceu ao longo da vida naquele edifício. Ou seja, se foram feitas alterações, se os vizinhos fizeram alterações, retiraram paredes, se não retiraram. Portanto, é necessário uma vistoria completa ao edifício, na realidade.
Temos que ter os projetos de cada...
É necessário ter os projetos. É necessário perceber as alterações que foram feitas, a introdução de novos elementos.
Seria feito ao nível do condomínio, não?
Ao nível do condomínio deveria ser solicitado uma vistoria, sim, mas eu acho que mais importante era, de alguma forma, legislar e obrigar que, assim como existe neste momento a certificação energética, que é obrigatória sempre que se faz uma transmissão de uma propriedade, então agora também deveria haver uma certificação estrutural para que a pessoa soubesse efetivamente o que é que está a comprar.
Porque vai baralhar o mercado, não?
Mas é que, na realidade, nós quando vamos ver uma casa que está à venda, os proprietários, muito naturalmente, porque querem valorizar a sua propriedade, é natural, pintam a casa, fica tudo bonito e quando nós vamos lá, não vemos os problemas.
Claro. Nem conseguimos ver a umidade.
Não vemos problemas nenhums, parece que está tudo perfeito, tudo impecável. E de facto, para já, também as pessoas que vão comprar não têm o conhecimento específico. É muito importante que sejam chamados os técnicos com o conhecimento que consigam fazer esta certificação e perceber como é que a estrutura está. E isto tem que ser feito ao nível de todo o edifício, não é só de um apartamento.
E classificar o edifício como um ABC...
Por exemplo, exatamente, como uma certificação energética.
Mas tu não achas que, eventualmente, uma casa que depois tenha uma certificação de C ou D, depois vai desvalorizar,
portanto,
não é?
Acho.
Mas também não faz mal.
E faz sentido, porque a verdade é que nós hoje temos uma série de casas ali na zona, se nós pensarmos em Lisboa, não é? Na zona da Baixa, na zona do Chiado, que são caríssimas, com preços elevadíssimos e que, em termos de segurança estrutural, está pouco de segurança nula.
Então, e se calhar, isso, eventualmente, também motivar, isso também vai motivar a que haja obras de reforço, não é?
Exatamente, portanto, seria obrigar que quem pusesse à venda...
Para poder também ajudar a esse
quem pusesse à venda iria fazer ali as obras necessárias para que aquilo ficasse com um mínimo de resistência. E as pessoas já sabiam o que é que estavam a comprar, porque, infelizmente, muitas pessoas gastam as suas poupanças todas num edifício que acham que é um bom investimento e podem ter um problema muito grande assim, de um momento para o outro.
Tu achas que ainda não há essa certificação? Porquê? Não deveria já existir? Não há vontade política? Ou são os engenheiros que...
Não tem nada a ver com os engenheiros. Os engenheiros têm lutado há anos e anos e anos sobre isto, relativamente a isto. Mas, efetivamente, a classe política não tem respondido. Não. Nós estamos agora em fase de eleições.
E o que se vê na agenda nos debates, todos os dias falam de sismos, não é?
Exatamente. Mas isto acontece sistematicamente. É sempre que nós estamos em eleições... nunca se fala na questão do sismo.
Só dos sismos políticos.
Só os sismos políticos, efetivamente. Porque os políticos não pensam nesta situação como algo que seja relevante para a sociedade, que acham que existem outras coisas mais importantes e pronto, e então vão-se esquecendo.
Ou têm medo das consequências de uma certificação sísmica que de repente vai agitar um bocadinho, de facto, o mercado, mas que era ótimo para começar a mudar mentalidades.
Sim,
não é?
Exatamente.
Era essencial.
Não, e há coisas
na esperança que pelo menos os nossos filhos ou netos daqui a 30 anos estejam a viver num parque edificado mais seguro, não é? Menos vulnerável, porque sabemos que o sismo vai acontecer.
E há coisas que tem faltado uma estratégia política. Isto tem que ser por fases, naturalmente, mas nós temos que garantir, quando existir um sismo, e uma coisa que nós sabemos é que vai existir um sismo, vai acontecer um sismo em Lisboa, se já aconteceu, vai acontecer novamente, temos que pensar no sismo de 1785, que teve um tsunami com uma magnitude que nós não sabemos, mas porque na altura não havia maneira de medir a magnitude, mas é estimada à volta dos 9, portanto é uma magnitude muito elevada, e ao acontecer isto, nós precisamos de garantir que existem equipamentos que continuam operacionais. Esses equipamentos são os hospitais. Precisamos os hospitais, quartéis de bombeiro, precisamos das escolas para garantir o retomar do dia-a-dia. E tudo isto merece uma estratégia que não tem sido devidamente pensada pela classe política, porque a classe política é que tem o poder de desenhar esta estratégia para ficarmos preparados ao longo dos anos.
Exatamente.
A população, por desconhecimento, não exige. Isso é outra coisa que é relativamente importante. É a população ganhar este conhecimento para passar a exigir à classe política que tenham as suas escolas protegidas, as escolas onde vão pôr os seus filhos, que tenham hospitais e centros de saúde preparados.
Exato, que vão continuar em funcionamento se houver um sismo, quando efetivamente vão ser bastante necessários.
Mas se quisermos, imagina que eu avalio a minha casa, que o condomínio pede alguém para lá ir avaliar e que diz que não cumpre o regulamento atual, não é? Pronto, que é o mais exigente. Claro que eu se calhar não posso reforçar a casa para ficar com padrões de resistência de 2019, não é? Mas posso se calhar fazer algumas obras ou algum reforço não tão intrusivo, mas que garanta a segurança das pessoas, claro.
Mas será
família,
que garantir a segurança do teu
andar?
Não,
do meu condomínio.
Pois, exato. É que isto tem que ser no nível do condomínio.
Tem que ser sempre ao nível do edifício, do prédio, não é por completo. Portanto, ao nível do condomínio.
É uma questão de mentalidades, pois aí também.
E aqui há muita coisa que pode ser feita. Há muitas metodologias de reforço. Algumas mais intrusivas, outras menos intrusivas. Por vezes as pessoas erradamente pensam que é uma coisa muito cara. Há algumas soluções que são simples e não são assim tão caras, e de facto o acréscimo de qualidade de segurança que introduzem é relevante, mas sim, isto é uma coisa que tem que ser pensada a nível do condomínio.
E nós temos que querer pagar isso, é complicado também. Não é? Temos mesmo que querer pagar essa segurança e perceber, pois, que temos que investir. Isso ao nível de condomínio ainda é muito complicado. Portanto, há aqui mesmo uma mudança de mentalidade.
Se calhar não é assim tão complicado. Que... Se estou a falar nas assembleias de condomínio, que nunca é, não é? Pelo menos na minha. Quando alguém fala, sou eu e... e acham que eu sou maluca.
Exato, são as tais mas mentalidades.
Se cada um de nós poupasse 1% do seu rendimento, de qualquer coisa, um valor qualquer, se calhar ao final de algum tempo, espero não seja ao final de 20 anos, só conseguir fazer alguma coisa.
É, 20 é o prédio.
Mas, também, pois, também. Mas há coisas, por exemplo, nos edifícios mais antigos, pode-se pôr... chamo-lhe aqueles esticadores, aqueles um ferrinho, pronto, para quem não percebe, que vai de um lado ao outro da parede, que é aquelas, quando há o sismo, a parede não
se agarrar as fachadas.
Para não cair para fora, não cair na rua e para proteger as pessoas que estão dentro de casa. Portanto, essas intervenções, eu sei que a casa vai ficar danificada e não posso lá voltar para morar, não é?
Mas pelo menos onde caiu em cima, não é?
Podem ser... soluções, ou como reforçar as lojas, que há pouco referiste, que a reforçar as lojas, portanto, o resto de chão, não é? Os pisos vazados, fazer alguma coisa porque...
Ou se as pessoas soubessem que não podem...
Que não podem deitar paredes abaixo. Pode, mas aquelas que já foram deitadas, isso que são
realmente
muitas...
já ajudava.
Houve muitas asneiras que já foram feitas, mas mesmo as asneiras que foram feitas, consegue-se melhorar o comportamento com, sei lá, reforçando com esses esticadores ou com umas malhas ou colocando umas vigas metálicas ou pronto, há pórticos metálicos, é sempre possível melhorar. Agora, nós temos que ter a percepção que se acontecer algo de uma catástrofe sísmica, daquilo que pode efetivamente acontecer em Lisboa, não podemos estar constantemente a pensar, se eu tivesse feito, se eu soubesse isto antes, se eu então tinha-me preocupado. Não, nós temos que nos preocupar hoje, agora, para fazer estas alterações. E isto, por vezes, não são assim, Mónica, como dizias, não são assim uns tirar tanto dinheiro de lado, a nível do condomínio, pode-se pensar também, muito bem, então vamos pensar numa estratégia em que precisamos de reforçar e vamos retirar X todos os meses para fazer o reforço deste edifício.
Devíamos ter deputados com formação em engenharia sísmica para terem assento parlamentar.
Podem-nos contactar. Independentes,
porque, de facto, é bastante importante. Estamos dependentes da classe política. E, portanto, é bastante importante que os políticos tenham consciência deste.
É muito difícil. E a segurança das pessoas e a segurança estrutural é um direito. Temos que ter, né, os tais hospitais e tudo para dar continuidade para a cidade, para o país funcionar.
Mesmo se cada um de nós quiser fazer o seu papel, que nós também temos responsabilidade como indivíduos, né? Mesmo assim é muito difícil porque há coisas que de facto só podemos fazer ao nível do condomínio e, portanto, temos que mudar também a mentalidade das outras 30 pessoas. Isto é, de facto, bastante doloroso. Mas se não for imposto alguma coisa, ainda fica mais difícil.
Sem dúvida.
Claro. Queres dizer mais alguma coisa que tu achas?
Assim, uma mensagem para os nossos candidatos.
Bem, primeiro que tudo, eu acho que estão a fazer um trabalho fantástico, porque isto é de facto essencial, é aumentar a consciencialização e sensibilizar a comunidade relativamente a este problema, que é um problema grave, que pode ser muito grave para toda a sociedade e para todo o país. E, portanto, pensem nos vossos filhos. Pensem na segurança que nós queremos no futuro e no futuro que nós queremos ter, porque se não nos preocuparmos hoje, depois não vamos ter nada.
Certo, se não plantarmos hoje, não comemos amanhã, não é?
Exatamente, é isso mesmo.
Pronto. Obrigada, Cristina, foi um prazer.
Obrigada por ter estado aqui a cismar connosco para descomplicar e para dar resposta a muitas questões sobre o risco sísmico em Portugal. Aí, do outro lado, já sabem, tiverem questões e curiosidades, enviem um e-mail para cismar.spes@gmail.com. Podem encontrar-nos também no site da spessísmica.pt, no LinkedIn ou no Facebook.
Pronto, já sabem, não é? Protejam-se.
Mantenham-se alerta.
Mantenham-se alerta. Obrigada, Cristina.